الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e estamos no capítulo onde o Sheikh Rahimahullah disse: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. Este capítulo, o Sheikh Rahimahullah pretende com ele falar sobre um assunto que já tínhamos indicado nas aulas anteriores, que tem a ver com ta'zim ismullah azza wa jal, sobre venerar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e as suas implicações. E vimos que quando o juramento é feito usado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigatório aceitar esse juramento, pois ele, a pessoa que jurou em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E a base é que aquele que jura em nome de Allah subhanahu wa ta'ala é verídico no seu juramento. Pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vimos também nos capítulos anteriores, disse: é aquele que jurar, então que jura pelo nome de Allah subhanahu wa ta'ala e que seja verídico. Que seja verídico no seu juramento. Portanto, a base do juramento é que deve ser feito com veracidade. Tá aí. E também a pessoa que ouve o juramento, que foi mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigado de aceitar isso. Isso é um pequeno resumo daquilo que a gente viu num dos capítulos anteriores. Neste capítulo, Sheikh Rahimahullah ainda está a falar sobre, yani, nos capítulos anteriores que vimos ontem, o Sheikh ainda está a falar sobre maqam ta'zim Allah azza wa jal, sobre venerar Allah subhanahu wa ta'ala com seus nomes e atributos. Disse rahimahullah, babu la yuraddu man sa'ala billah. Disse capítulo sobre aquele que, ou melhor dizendo, capítulo sobre não se rejeita ou não se nega aquele que pede em nome de Allah. Não se nega aquele que pede em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer isso? Quer dizer, se alguém pedir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então é obrigatório de dar a ele o que ele pediu, caso a pessoa seja capaz de fazer isso. Yani, exemplo, alguém chega e diz: por Allah, peço tua ajuda, eu tenho essa tal e tal dificuldade. Se você for capaz de ajudar essa pessoa naquele assunto que ele está, yani, a te pedir ajuda em nome de Allah, então é obrigatório você de responder a ele. É obrigatório de você responder a esse pedido de ajuda. Portanto, todo aquele que pede usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigatório da pessoa que ouve isso, yani, de acordo com as suas possibilidades, responder a esse pedido. Responder a esse pedido. Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui chama-nos a atenção de que faz parte da veneração a Allah subhanahu wa ta'ala a pessoa responder tudo aquilo que foi mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala nele. E este capítulo, como disse anteriormente, está ligado ao capítulo que a gente viu sobre o juramento. Aquele que jura em nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser aceitado, yani, esse juramento. A pessoa que ouve é obrigado de aceitar isso. E o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo, yani, para chamar a atenção de que o monoteísmo não é completo na pessoa até que, quando alguém menciona o nome de Allah, yani, pede usando o nome de Allah, e você responde a esse pedido. Quer dizer que isso são das coisas que completam o monoteísmo. São das coisas que completam o monoteísmo. Disse o Sheikh Rahimahullah mais para frente, An ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ista'adha billah fa'aidhu, wa man sa'ala billahi fa'a'tu, wa man da'akum fa'ajibu, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وشيخ رحمه الله منسيونا كومو إفيدنسيا ديشت كابيتلو وحديث رلاتاد بور ابن عمر رضي الله عنهم هون ديالي منسيونا كيو منسجي رضي الله صلى الله عليه وسلم ديسي من استعاذ بالله فعيذوه من استعاذ بالله فعيذوه وكي كرزاريسو كرزاكي أكلكي بيدير سوكورو وزان دو نومي الله سبحانه وتعالى انتا وسيدة بسوكوري رأيلي يسوفا تمي فاش بارتي دي تعظيم الله عز وجل الرشبيتال إفنرال الله سبحانه وتعالى دي مودكي ألغي نافليسان سي فير بيدير أجودة أتي نافليسان انتا وسيدة بأجودار رأيلي por exemplo, alguém está a fugir de alguém que quer fazer mal a ele e ele diz que pede socorro em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer que você lhe ajude em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é tua obrigação de proteger essa pessoa, é tua obrigação de proteger a essa pessoa. E por outro lado também, como mencionaram os ulama, se você quiser fazer mal a alguém e essa pessoa pedir refúgio em nome de Allah subhanahu wa ta'ala contra o teu mal, é obrigatório de você parar, terminar com o mal que você pretendia fazer a essa pessoa. E aí você chega, quer, por exemplo, bater alguém. Ele diz, A'udhu billahi minka. Ele diz, o quê? A'udhu billahi minka. Procura refúgio em Allah contra ti. Procura refúgio em Allah contra ti. Você ao ouvir isso, deve parar. Pois, ta'zimullah azza wa jal. Faz parte de venerar Allah subhanahu wa ta'ala e respeitar a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, quando é mencionado, muda a situação da coisa. Yani, o pedido que é feito de forma normal, tem uma imagem. E o pedido que é feito usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala tem uma outra imagem. Pois o nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser exaltado, venerado. Sendo assim, quando entra num pedido, isso torna esse pedido yani, elevado. Torna esse pedido algo elevado. Daí que a gente vai ver nos capítulos que vem a seguir, de que não é permitido a pessoa usar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala para pedir coisas do, yani, para fazer doar para coisas do dunya, coisas que yani, não tem nenhum significado. Tudo isso como forma de respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, aquele que pedir refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra algo, então, se você ouve esse pedido de refúgio, você deve proteger essa pessoa. Um indivíduo quer fazer mal a um teu irmão muçulmano e ele veio pedir socorro a ti em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então é a tua obrigação de proteger a ele. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, وَمَنْ سَعَلَ بِاللَّهِ فَعَطُوهُ. Aquele que pedir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então deem a ele aquilo que ele pediu. Alguém vê, diz, estou a pedir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala que me ajude a fazer tal e tal coisa, ou tenho tal e tal necessidade. Então é obrigatório aquele que ouve de responder a esse pedido, com a exceção daquilo que a gente viu também no capítulo anterior, quando falávamos sobre o juramento. إذا ظهر كذب, yani, se a mentira for aparente nessa pessoa, então não é obrigatório a pessoa de responder a esse pedido. Por exemplo, alguém vem te pedir, você vê alguém yani, em boas condições, yani, por exemplo, um jovem bem vestido, sai fora do masjid, diz, estou a pedir me ajudar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, eu não tenho nada de comer, e você vê na aparência dele de que este aqui yani, يغلب على الظن, yani, você vê que este aqui tem indícios de mentira. Yani um indivíduo bem apresentado, com roupa bem limpa, diz que não tem nada em casa, estou a pedir que vocês me ajudem em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto aqui, levanta uma suspeita. E também, o outro caso é alguém que você, por exemplo, sabe que se você dar a ele o que ele está a pedir, ele vai usar no haram. Como, por exemplo, um drogado, uma pessoa, yani, alcoólatra, vem, diz que estou a pedir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Você sabe que ele, o que levar de ti, vai usar nesses fins ilícitos. Então, nesses casos, essa há a exceção, que é a pessoa não responde a esse pedido, devido ao fato da pessoa saber de que esse indivíduo vai usar isso que ele está a pedir num caminho ilícito. Tá aí. Mas a base é que todo aquele que pede em nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser dado. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوا. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mais à frente disse: aquele que vos convidar, então respondam a esse convite. Respondam a esse convite. Yani, alguém vem te convida para o casamento. Yani, دعوة الوليمة, yani, o convite para casamento é obrigatório responder. Até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, aquele que não é capaz de, por exemplo, aquele que estava de jejum, um jejum facultativo, é obrigatório a ele de quebrar o seu jejum para responder o chamamento de seu irmão, para responder o chamamento ou o convite do seu irmão. Portanto, quando a pessoa é convidada, a pessoa deve responder a esse convite, deve aceitar esse convite. Faz parte da irmandade, dos direitos dos muçulmanos um para com os outros, que quando a pessoa convida alguém, a pessoa aceita o convite. E não como alguns fazem, o fulano, porque tem problema com fulano, ou porque não gosta de alguém que vai participar também neste mesmo evento. Por exemplo, existe alguém no casamento que ele não gosta, que não vai com a cara dele, como dizem. Ele rejeita o pedido, esse convite, porque não quer estar no mesmo sítio que o fulano está. Tudo isso são coisas de jahiliya. O Islã nos ensina a respondermos os convites que nos são nos feitos. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوا. Aquele que fizer um bem a vós, então retribuam isso. Yani, alguém fizer algo de bom para ti, então retribua essa pessoa, esse bem que ele fez, algo melhor ou semelhante. Algo melhor ou semelhante. Por exemplo, um teu irmão muçulmano deu-te um presente, e hadia faz parte da boa convivência entre os muçulmanos, darem presente uns aos outros. Se alguém vem, deu-te um presente, então retribua este ato, compre um presente melhor ou semelhante. Compre um presente melhor ou semelhante e dê também a ele. Portanto, esses ensinamentos do Islam criam laços fortes na sociedade. Quando os muçulmanos trocam presente uns aos outros, yani fazem bem uns aos outros, alguém faz bem ao outro, o outro também retribui com outro bem. Sem dúvida de que isso fortalece a comunidade e a ligação entre os muçulmanos. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafiu." Yani, aquele que fizer um bem a ti, então retribui esse bem também com um outro bem. Um outro bem melhor ou igual àquele que ele fez a ti. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa'in lam tajidu ma tukafiunahu." Se vocês não encontrarem algo para retribuírem a esse bem que foi vos feito, yani, se alguém fizer um bem a ti e você não é capaz de retribuir o bem da mesma forma, então o que você deve fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fad'u lahu hatta turaw annakum kad kafa'tumu." Se alguém vos fizer algo de bem e vocês não forem capazes de retribuir esse bem que vos foi feito, então façam dua a essa pessoa, façam um dua a favor dessa pessoa, até essa pessoa sentir de que foi-lhe retribuído o bem que ele fez. Hatta turaw annakum kad kafa'tumu. Portanto, alguém te deu, por exemplo, vamos dar um exemplo, deu-te um telemóvel. e você não tem condição de dar um telemóvel igual ou melhor àquele que foi te dado. Então, o que que você deve fazer? É fazer doar para este irmão muçulmano. Como a pessoa diz, Jazakallah khaira wa baraka fi malik, yani, que Allah te recompense com o melhor e que abençoe a sua riqueza e coisas dessa natureza. Portanto, isso mostra de que a pessoa yani, tem a intenção de retribuir com o bem também. Pois doar é algo yani, que é, constitui um bem. A pessoa fazer doar para o seu irmão muçulmano, bitawfiq wa baraka, que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, guie, ou que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, alguém te convidou para um almoço e você não é capaz de retribuir isso, depois do almoço você faz doar para os habitantes dessa casa, barakallahu fi malikum, yani que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe na vossa riqueza, wakathara, yani que Allah subhanahu wa ta'ala também vos dê de abundância a riqueza, vos acrescente mais na vossa riqueza, e coisas dessa natureza. Portanto, a pessoa deve mostrar de que a pessoa está satisfeita com o que foi dado e tentar retribuir isso com algo melhor ou semelhante. Caso não, se a pessoa não tiver nenhuma dessas coisas para retribuir, então a pessoa pode fazer doar a favor dele. E esta narração mostra-nos que quando alguém pede usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ou busca refúgio contra um mal mencionando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigatório a pessoa responder a esse tipo de pedidos. Yani, por exemplo, pessoas malfeitoras estão à procura de alguém e ele vem, bate a sua porta, pede socorro, ele pede isso em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então é tua obrigação de responder a isso e proteger essa pessoa, proteger essa pessoa. E se alguém vem te pedir um favor ou faz um pedido a ti de algo e usa o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é tua obrigação de responder a isso. Tudo isso constitui veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Você está a fazer isso como uma forma de venerar o nome que foi mencionado, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E também nesta narração vimos que é obrigatório ao muçulmano de responder ao convite que lhe é feito, yani, pelo seu irmão muçulmano, para uma ocasião como o caso do walima, yani, que um casamento ou um almoço ou algo desse gênero. Se a pessoa for feita convite, a pessoa deve responder a esse convite. É um direito que o teu irmão muçulmano tem sobre ti. E também vimos que é legislado a pessoa fazer doa para a pessoa que te fez algo de bem. Yani, se alguém fizer algo de bem para ti, é legislado você fazer um doa a favor dele. Jazakallahu khaira wa baraka fik. Coisas dessa natureza. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, com esse curto capítulo, chamava-nos a atenção a ta'zimullah azza wa jal. A importância do monoteísta venerar Allah subhanahu wa ta'ala e de que a veneração a Allah subhanahu wa ta'ala e o respeito aos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e seus atributos é algo que completa o monoteísmo, é algo que completa o monoteísmo. Tá aí.